Ora viva! Esta noite vamos pedalar pela Europa fora. Vamos conversar com alguém, ainda jovem, que após 12 anos de rotina se despediu do emprego estável que tinha e partiu pela Europa fora para conhecer outras terras e outras gentes. 4 meses depois, o nosso convidado regressou com muitas histórias para contar e, sobretudo, com um olhar bem diferente sobre o valor da rotina diária.
Pedro Ribeiro, 33 anos, informático de profissão e viajante de paixão. A minha área de formação é a informática e trabalho atualmente no ramo informático, mas sempre houve aquele bichinho das viagens e o sonho de fazer assim uma viagem grande.
A razão desta nossa conversa tem a ver exatamente com isso, é que eu descobri que houve um determinado momento da sua vida, portanto, ainda é novo, tem 33 anos, não é? Que se despediu para fazer uma viagem de vários meses. Quer explicar?
Fiz uma viagem de 4 meses, percorri 18 países, fiz cerca de 10 mil quilómetros, e perdi 12 quilos.
Isso tudo porque foi de bicicleta, mas tem que ser por etapas, tal como a sua viagem. O que é que lhe passou pela cabeça para se despedir e ir de viagem?
A resposta curta foi para ver o mundo com os meus próprios olhos. A resposta mais completa, há várias razões que me levaram a fazer essa viagem. Essa é uma delas, para ver o mundo e conhecer os países de uma forma mais real, em vez de ser por pacotes turísticos.
Mas antes já viajava, já tinha experiência de viajar como qualquer turista?
Apenas tinha ido à Grécia, mas nada de especial.
Mas isto foi tipo um bichinho que começou assim a tomar conta de si gradualmente, porque isto não é propriamente normal, não é?
Esta vontade de viajar, ela existiu sempre. Embora nunca soubesse bem como, a pé, de carro, mas o sonho de fazer uma viagem grande e de conhecer o melhor número de países possíveis, isso sempre existiu. E então cheguei a um momento da minha vida que, devido à rotina que levava, embora gostasse daquilo que fazia nesse trabalho onde estava na altura, onde estava já há 12 anos, chegou um momento em que essa vontade de viajar, o perceber que estava numa rotina, aquele trabalho rotineiro das 9 às 6, e fez-me pensar, mas será que a vida vai ser sempre isto? Enfim, e isto tudo levou-me a fazer essa viagem e então.
Espera, mas isso demorou algum tempo, não? Essa inquietação começou assim, ao princípio, se calhar parecia um capricho.
Sim, de certa forma assim que tomei a decisão, após conversar com a minha esposa, claro, e ter o apoio dela.
Ah, já era casado na altura.
Sim, é importante dizer que já era casado e ela sempre me apoiou nessa viagem,
Mas ela não foi.
mas ela não foi, ficou cá, daí ter-me dado o suporte necessário. Costumo dizer, assim como ela diz, quando lhe perguntam, então mas tu deixaste o teu marido ir para fora agarrar numa bicicleta por aí? E ela costuma dizer, e eu acho que são palavras bastante bonitas, é preciso dar razões para voar e motivos para voltar. E de facto foi isso que ela fez.
O deixá-lo ir também é um sinal de amor por si, claro, e também ao mesmo tempo de respeitar a liberdade. Ela certamente estava convicta de que o Pedro ia voltar.
Claro que sim, se não fosse
Não se
assim.
foi embora para se ir embora de casa.
Exatamente, e claro que se não fosse assim eu também não o fazia.
Mas retomando o ponto fundamental, era, havia uma espécie de insatisfação interior, não é?
E para isso eu despedi-me, sem ter trabalho certo a seguir, para estar completamente livre, para fazer essa viagem e não levar nenhuma pressão atrás e nenhum pensamento em que tenho que ir arranjar trabalho. Não.
Mas isso não é um bocado de irresponsabilidade? Porque certamente ouviu esse argumento.
Sim, eu ouvi muitas conversas dessas, inclusive os meus pais, claro que quando lhes disse isso, meteram as mãos à cabeça, não conseguiram perceber como é que eu me despedir de um trabalho que acabava por ser estável e ser certo, e ir para uma coisa destas, agarrar na bicicleta, ir por aí, países, levava uma tenda, ficava aí a dormir em qualquer lado, quer dizer, é claro que um pai fica sempre com o coração nas mãos. Mas lá aceitaram assim que perceberam que era essa a minha vontade.
O que é que disse à sua mulher sobre esta sua ideia? Ela já imaginava ou foi a preparando?
Houve uma altura, se calhar aquele momento em que eu tomei a decisão foi após umas férias, em que, e isso já acontecia há alguns anos atrás, aquele período em que estamos de férias, em que estamos fora da rotina, faz-nos querer mais. E não por capricho, mas de uma forma em que tenhamos mais tempo para descobrir aquilo que realmente gostamos.
Sabe que o Papa disse agora isso há pouco tempo, o Papa Francisco, na audiência geral da quarta-feira, disse isso mesmo, que há muita gente que usa as férias para andar sempre cheio de pressa e de coisas e de ativismo para não parar para pensar. Mas a maneira certa de viver as férias é parar para pensar. Portanto, Muito provavelmente aconteceu-lhe assim.
Sim, acabou por ser um bocadinho por aí. Tenho plena consciência que foram essas férias que fizeram disputar o resto.
Mas as férias, o que é que aconteceu nessas férias para disputar isso?
Não, isso que acabei de dizer, o facto de estarmos ali 2 semanas descansados, em que não temos que pensar naquela rotina, em que não temos que acordar de manhã à pressa para o trabalho, faz-nos ver que falta-nos tempo para a gente aproveitar de facto as coisas como elas são. E então foi a partir daí, claro que sempre em conversa com a minha esposa, que decidimos, eu decidi e ela apoiou-me e comecei a preparar as coisas. Levei cerca de 6 meses a comprar o reboque, levei um reboque. E tudo o que era preciso para a viagem, levei cerca de 6 meses. Assim como preparei contas, tudo já pré-pago para não ter que me preocupar com nada, o seguro do carro cancelei, por exemplo, e assim foi. Passados 6 meses, estava tudo pronto e abalei.
Já sabia para onde é que queria ir?
Não, a ideia era percorrer o maior número possível de países aqui na Europa. Escolhi a Noruega, mas em particular uma terra que se chama Preikestolen, como destino final. Porquê? Por nenhuma razão especial. Apenas houve uma vez em que surgiu à frente um artigo na internet com o título do género Os 10 sítios a ver antes de morrer. E desses 10 sítios, este aqui em Preikestolen, lá na Noruega, era aquele que me pareceu mais próximo e mais fácil de ser feito. E foi aí que eu percebi, espera lá, se calhar a Noruega pode ser um destino bom porque fica à norte e então até lá ando aqui na Europa a percorrer os países e vou lá.
Mas e porquê de bicicleta? Porque no início da conversa disse que podia ser de qualquer modo, desde que fosse tipo sem destino ou com liberdade para poder seguir o seu rumo. Porquê a bicicleta?
Porque a bicicleta penso que seja o meio ideal para este tipo de viagens, porque a pé demoramos mais tempo. De carro não conseguimos apreciar aquilo que apreciamos de bicicleta. E de bicicleta poupamos no combustível e conseguimos transportar mais carga. E como também tinha aderido à prática do BTT há poucos anos, essa foi uma escolha fácil, levar a bicicleta.
Já tinha experiência assim de viagens grandes?
Não, nem experiência, nem nenhuma preparação física para fazer a viagem. Mas claro que este tipo de viagens é para se ir a desfrutar com calma e mesmo sem preparação consegue-se fazer, porque a preparação faz-se à medida que se vai caminhando. E sempre que me sentia cansado, parava, descansava um pouco e seguia em frente.
Portanto, tinha umas etapas mais ou menos previstas, não é? Como é que foi?
Eu saí de Fátima, no Santuário de Fátima, o local onde estava a trabalhar até então. E o único planeamento que eu fiz foi que iria para o sul, percorria o sul de Espanha, sul de França, Itália, Hungria e depois subia para cima. E apenas decidi que chegaria para Castellón e o outro ponto que estava já decidido foi o Caminho del Rei, em Málaga, após ver umas imagens bonitas desse espaço. De resto, foi tudo, todos os dias agarrava no mapa e tentava perceber aquilo que eu conseguia fazer nesse dia e tentava lá chegar.
Então, primeiro dia.
Primeiro dia fui em direção a Peniche, Lisboa, e depois Lisboa, Évora, e comecei rumo em direção à Espanha.
Mas isso não era na autoestrada que não podia ser, podia ser por caminhos secundários, como é que era?
Claro, era sempre as estradas principais, muitas delas estreitas, com carros que por vezes já não me respeitavam, mas isso aqui noutros países da Europa. Essa era uma constante. Percebia-se um país ou outro mais com melhores condições, com muitas ciclovias, mas o nosso nesse aspecto falha um bocadinho.
Pronto, nós não vamos ter tempo neste espaço de conversa, como é evidente, com os detalhes destas etapas todas. Portanto, eu vou-lhe pedir para nos selecionar assim os momentos que mais o marcaram, quer positivo, quer negativo, porque percebi também pela documentação que me mandou que muitas vezes não ia sozinho, aconteceu pedalar acompanhado. Quero contar um pouco assim três ou quatro episódios e as coisas que mais o marcaram.
Sim, tenho um grande amigo que se chama Pedro, amigo de infância, que está emigrado na França. E então, assim que comecei a planear a viagem, falei com ele e perguntei-lhe se estava disponível a acompanhar-me e ele disse logo sim. E então, durante os 4 meses dessa viagem, houve um mês em que tive a companhia dele, tirou um mês de férias e conseguiu acompanhar-me. Percorremos juntos 8 países no centro da Europa. E o que mais gostei da viagem foi, sem dúvida, em primeiro lugar, perceber as pessoas boas que existem por aí e depois as paisagens fantásticas que vi.
Espera, espera, as pessoas boas que existem por aí, quer dizer o quê?
Quer dizer que eu fui abordado várias vezes na rua por pessoas locais que percebiam pelo reboque e pela bandeira de Portugal que estava a viajar.
Andava com uma bandeirinha na bicicleta, claro.
Claro, essa é uma parte obrigatória, porque há muitos portugueses lá fora e é sempre motivo de conversa. e tive várias experiências de locais que vinham bicicleta, punham conversa comigo e isso levava eles a convidar-me a ir dormir à casa deles e abriu
Mesmo sem os conhecer.
isso mesmo. Abriu umas portas de casa, ofereceu-me um jantar, alguns até me lavavam a roupa, punham a roupa toda na máquina de lavar, tinha um banho quente, sim, porque os banhos eram sempre tomados em rios, em lagoas, em bocas de incêndios, como também chegou a acontecer uma vez, e então era sempre bom poder tomar um banho dito normal numa casa. Essas experiências foram aquelas que mais marcaram.
E as refeições, por exemplo, também o Pedro levava consigo uma tenda, é isso? E se fosse preciso dormir onde calhava ou tinha que ser em determinados sítios, já tinha planeado, porque também diz que algumas coisas já tinha pago, nomeadamente, imagino, alguns hostel ou assim.
Nada, não estava nada planeado, não estava nada pago. Levava uma tenda e apenas um pequeno fogareiro. A tenda, tentava sempre colocar a tenda num sítio não muito visível, tentar ser discreto. E as minhas refeições eram feitas assim: um fogareiro, arroz, massa, atum, salsichas, enfim. Tentava variar entre o arroz e a massa, mas acabava por ser isso. Das experiências em que pessoas me deram guarida, há várias histórias interessantes. Uma delas, por exemplo, que foi aquela mais rápida em que aconteceu. Eu estou a andar, passa um carro, para
Onde? Onde?
Polónia, isto aqui na Polónia. Passa um carro, para à minha frente, o rapaz sai, manda-me parar, um rapaz novo também, e faz-me apenas três perguntas em 15 segundos. Esta conversa durou só 15 segundos. Pergunta-me se vinha de Portugal? Sim. Tens sítio para dormir esta noite? Não. Queres vir dormir na minha casa? Sim. Então
Em que
segue-me.
língua?
Inglês, inglês. Então segue-me. E assim foi. Seguiu para a casa dele. Passado 10 minutos estava em casa dele. Ainda sem termos conversado muito, apenas estas perguntas e pouco mais. Nisto, ele deixa-me completamente à vontade e diz-me: Olha, Pedro, hoje tenho uma festa de aniversário de uma amiga. Se quiseres, ficas aqui. Se não, vens também à festa. Como isto foi tão rápido, ainda estava assim meio tímido. E pensei, não, digo que não, fico aqui, aproveito, atualizo o site, organizo aqui as fotos. Mas depois pensei, não, não é todos os dias que vamos a uma festa de anos aqui na Polónia. E então disse que sim.
Qual era a cidade?
Foi em Zielona agora. E então dou por mim numa festa de aniversário, com cerca de 10 pessoas, todos polacos, a cantar os parabéns de um polaco. Depois fazia um brindes com vodka por tudo e mais alguma coisa. Daí há uma história engraçada que foi. A certa altura perguntaram-me de onde é que eu vinha, eu disse que vivia perto de Fátima, e eles, Fátima? Eu, sim, conhecem Fátima. Então, Pedro, nós aqui na Polónia conhecemos duas coisas de Portugal, é Fátima e o Jerónimo Martins. Porquê o Jerónimo Martins? Fiquei a saber então que o Jerónimo Martins
É
tem
uma grande cadeia de supermercados que lá está, sim.
isso mesmo, e que eles sabem que ele é português, e então nisto pediram para ver o rótulo do sumo que estava em cima da mesa, e de facto estava lá a Jerónimo Martins. Um brinde ao Jerónimo Martins. E tudo era motivo para fazer brindes.
E essa vodka toda depois não perturbou a sua prestação como ciclista?
No dia a seguir, um bocadinho. Mas foi uma experiência única, não há dúvida.
Olha, e as comidas? Imagino que também, nestes casos, com esta hospitalidade que foi encontrando aqui e ali, também às vezes, se calhar, ofereceram-lhe coisas que não eram assim tão boas ou que não faz parte do nosso, das nossas preferências gastronómicas.
Por acaso, não, não tenho grande razão de queixa nesse aspecto, tanto que eu fazia sempre a minha comida, eram poucas as vezes em que eu ia comprar algo local, também para tentar poupar o máximo possível.
E quer dizer-nos quais, assim, se souber de cor, o seu percurso pelos países para percebermos como é que foi a sua volta?
Ora, comecei então em Portugal, sul de Espanha, sul de França, Itália, Eslovénia, Hungria, Croácia, Eslováquia, Áustria, depois a República Checa, Polónia, Alemanha e a Dinamarca, Suécia, Noruega e no regresso ainda passei pela Bélgica e pela Holanda.
Até estamos cansados só de ouvir. Por isso emagreceu 12 quilos.
Isso mesmo, perdi 12 quilos que foram perdidos após 3 semanas.
3 semanas depois já tinha menos 12 quilos.
Isso mesmo.
Também vi nas suas várias etapas que foi parar ao hospital.
Sim, eu tenho ou tinha pedra nos rins, já tinha tido algumas cólicas renais na vida. E por acaso não tinha algum tempo, e quando estava na Alemanha, em Hamburgo, tinha ficado num hostel, sim, porque sempre que chegava a grandes cidades fazia questão de ficar num hostel, porque, claro, não há sítio para pôr a tenda facilmente. Nesse hostel, quando estou a sair, começo a ter umas dores de barriga, ainda sem perceber bem o que era aquilo. De repente percebo que são cólicas, e da experiência que tive com outras, parei um bocadinho a ver se passava, porque de outras que tive, passou passado algum tempo. E então decidi seguir viagem, mas apenas andei cerca de 300 metros, as dores começaram a aumentar, tive 1 hora a tentar perceber se aquilo parava ou não, até que não parava, e então volto atrás ao hostel, pedi ajuda, chamaram logo uma ambulância, levaram-me a bicicleta, arrumaram-me lá num espaço e fui para o hospital.
E nesse momento, de repente, podia ter tudo terminado, até nem sabia o que é que lhe ia acontecer, como é que eram os seus sentimentos. Rezou a Nossa Senhora de Fátima, imagino.
Rezei alguma coisa, mas nunca me passou pela cabeça que aquilo fosse o fim, porque era mais uma cólica renal. Enfim, passei 4 dias no hospital após uma ecografia.
4 dias é muito tempo.
Sim, após uma ecografia, percebeu-se que aquilo que me estava a provocar dor era uma pedra que estava entre o rim e a bexiga, e então provocar dor. O médico pediu-me para beber bastante água e subir as escadas do hospital para ver se a pedra descia e saía por ela própria. E então, depois a vontade era tanta de querer curar e de querer sair dali, que aquilo que eu fazia era só subir as escadas do hospital. Estamos a falar de um hospital que tem 9 pisos e 189 degraus, nunca mais me esqueço porque contei-os todos e subi bastantes vezes.
Subi e desci os degraus do hospital, isso era o seu tratamento. Andar para cima e para baixo, subir os degraus.
E assim mais beber água. Bebi 10 litros de água no primeiro dia.
10 litros de água.
É verdade, tal era a vontade de querer sair dali.
Subir e descer escadas, entretanto.
Isso. E quando disse ao médico nessa noite que tinha bebido 10 litros de água, depois as mãos à cabeça: Pedro, calma, tu só podes beber 3, que senão o corpo não aguenta. E pronto, no dia seguinte bebi só 5. Mas o que é certo é que a pedra acabou por sair e eu segui viagem.
Estava mais fraco logo a seguir, não? A vontade era tanta que superou tudo o resto.
Sim, sem dúvida que quando estamos positivos, que era o caso, isso nunca me passou pela cabeça. Eu queria seguir viagem, contrariando a vontade dos médicos que me pediram para ir para casa, apenas porque poderia ocorrer outra cólica renal, e assim era tratado no meu país, mas eu não, decidi seguir à mesma.
E faltava muito ainda.
Isto foi na Alemanha, ainda faltava a Dinamarca, Suécia e Noruega, sim, ainda faltavam uns bons quilómetros.
E a língua nessas terras todas que é tão diferente, nem toda a gente muito provavelmente falava inglês, como é que era?
A língua, por acaso, não foi grande dificuldade. Eu falo mais ou menos inglês, não falo inglês excelente, mas chegou para falar com as pessoas que aqui encontrando pelo caminho.
Mesmo nas terriolas, sei lá na Escandinávia e assim?
Sim, aliás, esses países até foram aqueles que mais achei que falassem melhor inglês. Tirando talvez a Hungria, em que me recordo de uma outra situação em que falei com pessoas que não falavam inglês e tive que recorrer aos gestos, de resto, não foi problema.
Mas o que é que precisou de perguntar por gestos?
Estou-me a lembrar de uma situação na Hungria, ainda estava com o meu amigo Pedro, tínhamos parado para fazer o almoço no banco de jardim, e nisto aproxima-se, noutro banco próximo, um sem-abrigo. E o sem-abrigo abre o saco da comida dele e oferece-nos, e pede-nos para a gente tirar algo. E a gente mostramos o nosso saco para ele perceber que tínhamos comida, que fazia mais falta a ele do que a nós, mas ele insistiu tanto que nós acabámos por tirar, não sei já o que foi, uma Santos, penso eu, oferecemos-lhe uma banana em troca, que foi aquilo que tínhamos ali mais à mão, e foi aqui no meio disto tudo, que claro, em inglês ele não falava, e que nos comunicámos por gestos.
E o que é que isso representou para si? Por exemplo, esse encontro e outros que imagino que também tenha recolhido muitas histórias do ponto de vista humano, não é? Da riqueza humana, se calhar de onde menos espera.
Sim, essa foi uma delas, há muitas outras, por exemplo, esta viagem também serviu para quebrar tabus, daí ter dito para ver o mundo com os meus próprios olhos.
O que é que diz quebrar tabus?
Eu dou-lhe um exemplo. Eu tinha a ideia que os alemães eram pessoas frias, devido talvez à Segunda Guerra Mundial, aos filmes que vemos sobre isso, que eram pessoas frias. E podem ser, mas aqueles que eu apanhei não eram. E achei a Alemanha um país de pessoas bastante simpáticas, e isso ajudou-me, lá está, a quebrar o tabu. Talvez se fosse numa viagem turística a Berlim, e depois ali de Berlim ver ali certos pontos em que não tenho contacto com eles, se calhar mantinha essa ideia. Mas o facto de entrar no país por mim e ter que perguntar às pessoas indicações, isso faz-nos ver a realidade dessas pessoas.
Mas tipo este aspecto caloroso que reconheceu nos alemães, era só indicações de estrada ou houve outras? Também foi no internamento no hospital, mas e além disso havia outras histórias?
Sim, havia conversas pelo caminho, para além disso, claro que chamava a atenção aquela bicicleta com o reboque, então com muitos, tinha ali uma pequena conversa, dizer de onde é que vinha, e claro, e daí percebia que eles eram pessoas calorosas como outros tantos. Esta viagem serviu também para uma coisa muito interessante, que foi para me conectar com a natureza. e fez-me ver que, de facto, eu, no meu caso, trabalhava e trabalho neste momento fechado dentro de quatro paredes, que perdemos aquela relação, aquele contacto com o mundo exterior e com a natureza.
O Pedro vive em Leiria, não é?
Sim, eu vivo em Leiria. E o facto de andarmos um dia inteiro em cima da bicicleta e sempre ao ar livre faz-nos estar atentos a pequenos sinais, a pequenas coisas, e tenho vários exemplos desses pequenos sinais que, para mim, interpretei aquilo como se fosse a natureza a dar-me pequenas pistas para eu seguir o meu caminho. Enfim, eu digo a natureza, há quem diga que foi Deus, há quem diga que foi apenas uma coincidência.
Uma série de sinais que também pode ter sido a providência, de facto, que o foi encaminhando.
Lá está, isso mesmo.
Mas para isso, se calhar, precisa da disponibilidade e atenção que, se calhar, o Pedro não tem quando está entusiasmado ou focado no seu computador quando está a trabalhar, não é isso?
Isso mesmo, até porque a própria rotina faz-nos estar fechados e faz-nos estar concentrados numa certa tarefa que esquecemos o mundo ao redor. E então, esta viagem, ao sair da minha zona de conforto e ir para algo desconhecido, faz-nos estar muito mais atentos e perceber esses pequenos sinais. Tenho várias histórias, vou-lhe contar duas. Houve uma altura em que estava a seguir o GPS, levava um mapa e tentava guiar-me sempre pelo mapa, o GPS era só em último recurso, e o GPS envia-me para uns caminhos de terra batida, em que a certa altura eu estou no meio do nada, isto aqui na Espanha, no sul de Espanha, eu estou no meio do nada, não há casas, não há placas, e nisto o GPS acaba-se a bateria, e eu fico sem saber para onde ir. E então, chega uma altura, há uma bifurcação, em que tenho uma estrada para a esquerda, que era a descer, e uma estrada à direita a subir. A tendência, e como já estava cansado, era querer descer. Mas como não sei, estou ali um bocadinho parado, à espera de perceber para onde é que devo ir, e nisto estamos a falar de um ambiente seco, não havia árvores sequer, passa uma abelha à frente dos meus olhos, mas a centímetros dos meus olhos, da esquerda para a direita. E eu interpretei aquilo como um sinal, é para a direita. E fui, e era para a direita. Mais tarde até fui ver no mapa esse ponto, e se fosse para a esquerda, tinha ido para outro sítio que não era nada a ver. E tenho vários exemplos assim. Por exemplo, ainda no sul de Espanha, os meus almoços, as minhas refeições, eram feitas de arroz, a massa, etc. E por vezes, aliás, houve apenas duas ou três vezes em que comprava uma baguete, queijo e fiambre e fazia uma sandes. Eu fazia os almoços com fogareiro, mas às vezes fazia sandes. Comprava uma baguete, comprava queijo e fiambre. E aqui o curioso é que fazia sempre essas sandes quando ia comê-las. Nunca preparava uma sandes. E houve uma única vez na viagem em que eu comprei uma baguete, cortei a baguete a meio, comi metade nessa altura e deixei a outra metade preparada. Segui viagem, nisto chego ao mar e queria ver o mar. Tinha andado no interior e tinha chegado ao mar naquele momento e queria ver o mar. E então, entre mim e o mar, havia vários blocos de apartamentos em que eu via o mar lá ao fundo e tinha o primeiro corte que podia ir para ir ver o mar, mas não, ando mais um bocado. Segundo corte, não. Terceiro corte, não. Quarto, ok, vou neste. E vou neste porque, não sei, mas algo me disse para escolher aquele corte. O que é certo é que quando eu cheguei lá ao fundo, atrás do apartamento estava um senhor, que por acaso era português, que estava a fazer uma viagem a pé, uma promessa que tinha feito de Fátima ao Vaticano, e ele põe conversa comigo, por ter a bandeira portuguesa, começamos a conversar, ele conta-me a história dele, e nisto diz-me se eu tenho alguma coisa para ele comer, que já não comi há alguns dias. Eu lembro-me da Santos. E depois de chegar à casa é que percebi que foi o único dia em que eu preparei uma Santos. E dei a esse. Parece que algo me fez seguir aquele caminho, porque estava ali uma pessoa a precisar de uma Santos. O mais curioso aqui é que esse senhor chamava-se António Ribeiro, assim como o meu pai, e isto aconteceu no dia 13 de maio.
Muito bonitos esses episódios. Nós chegámos já ao fim do nosso tempo, mas eu tenho mesmo de perguntar, é quando finalmente chegou lá a esse tal sítio que é suposto as pessoas verem antes de morrer, dos 10 melhores e mais bonitos do mundo, como é que foi?
É uma vista fantástica, são umas paisagens fantásticas. Aliás, toda a Noruega, a zona dos fiordes, recomendo a quem possa visitar, porque são paisagens únicas no mundo. Chegarmos a uma falésia que está a uma altura de 1000 metros do mar e termos aquela beleza, é uma sensação que não se consegue descrever. É preciso lá ir.
E quando lá chegou, foi mesmo o sentimento de missão cumprida? Porque agora, quando voltou à sua rotina do trabalho.
Sim.
Portanto, é um dever cumprido com este seu projeto. E o que é que isso agora o ajuda? Essa insatisfação ainda continua ou já está mais apaziguada?
Agora sim, um pouco. O que é que mudou? Ora bem, agora voltei à rotina, a mesma rotina que me fez fazer a viagem, mas agora encaro a rotina de maneira diferente, porque sei que basta sairmos da nossa zona de conforto para perceber que existe um mundo lá fora por explorar, e essa sensação neste momento basta-me,
O seu horizonte agora mudou, mesmo estando na sua rotina de informático, tem um horizonte diferente graças à sua experiência.
Sim, e tento levar uma vida diferente que não levava até então. E claro
Por
que.
exemplo.
Olha, por exemplo, esta viagem serve para darmos valor às pequenas coisas do dia a dia. A termos um teto, a termos comida, a termos água, ou a termos o calor de uma cama. Claro que ao dormir numa tenda, ao fazer a nossa própria comida, ao andar à chuva, faz-nos dar valor a estas pequenas coisas.
Obrigada, Pedro, por partilhar connosco todas estas suas experiências e nos ajudar a perceber que quem se irrita muito com a rotina tem sempre uma maneira de escapar. Alguns, se calhar, não podem pedalar como Pedro pedalou, mas é sempre um horizonte novo em que se pode dar valor às pequenas coisas. Obrigada. Boa noite.
Boa noite.